O tráfico de mulheres é uma realidade pouco conhecida. Não existem estatísticas que informem quantas mulheres e meninas são vítimas do tráfico no Brasil e nem mesmo no mundo. O que se sabe é que a maioria delas são enganadas com promessas de vida melhor e que, quando percebem, estão escravas do trabalho e, principalmente, escravas sexuais. O assunto começa a ser discutido por organismos da sociedade, como explica a professora Fabiana Severi, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, especialista em direitos humanos e direito constitucional.
São poucas as pesquisas que ainda no Brasil, em várias áreas do conhecimento, que tratam do tráfico de mulheres brasileiras, mulheres e meninas. Tem uma pesquisa recente que foi feita pela Associação Mulheres pela Paz, em organização com várias outras entidades de direitos humanos, que tentou avaliar a percepção da sociedade sobre o tráfico de mulheres no Brasil. Essa pesquisa ela envolveu, né, mais ou menos 1.500 pessoas entrevistadas, que vão desde agentes públicos a agentes também que estão em alguma ponta ou em alguma atuação da rede de enfrentamento ou a violência contra a mulher ou de defesa de direitos humanos. E o que se percebeu, né, por essa pesquisa é que, de modo geral, esses estão, né, atuando em serviços relacionados a temáticas, né, de violência ou de direitos humanos, elas têm, né, mais ou menos 96% delas acredita que há tráfico de mulheres no Brasil. Então, são pessoas que, de modo geral, acabam afirmando isso porque estão mais ou menos próximas de fenômenos que se combinam, né, ou que estão associados ao tráfico de mulheres. E mais ou menos 82% dessas pessoas avaliam que aconteça isso, né, algum caso de tráfico de mulheres na sua própria cidade. Também, né, assim, a mesma pesquisa, ela considerando assim, tráfico de pessoas de modo geral, que 68% delas acreditam que o grupo mais vulnerável a esse tipo de fenômeno são as mulheres mesmo, né, mulheres e crianças. Ou seja, do grupo geral, né, de tráfico de pessoas, as mulheres seriam as mais afetadas, mulheres e meninas.
As políticas públicas criadas para combater e prevenir o tráfico de mulheres são recentes, como explica a professora.
Existe uma convenção das Nações Unidas, que é a chamada Convenção de Palermo. Essa convenção é o principal instrumento global de combate ao crime organizado transnacional. E ela foi criada em 2000, em 2004, que o Brasil ratificou, mas as políticas, né, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, elas são de 2008 para frente, né? Tem a primeira política em 2011, depois 2013 para 2016. E como em outras áreas também de direitos humanos, as políticas de tráfico, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, elas exigem capacitação de agentes, né, especializados para atuar nisso, precisa de recursos, precisa de serviços, e isso tudo demora um pouco, né, até o próprio executivo alocar todo o recurso necessário para esses instrumentos funcionarem. Então, o tema, né, entre os temas de direitos humanos que nós temos, é um tema relativamente recente no Brasil. E por isso que ainda a gente precisa de maior capacitação e maior entendimento das pessoas e dos próprios serviços, sobretudo aqueles, então, que atendem as mulheres, porque as mulheres são as mais vítimas, sobre quais são os riscos, mais ou menos, ou quais as situações que poderiam favorecer determinadas, né, mulheres, determinadas categorias, a estar mais vulneráveis a esse tipo de fenômeno, né?
A falta de informações sobre o tráfico de mulheres e meninas é um dos grandes problemas para o enfrentamento adequado do problema.
De modo geral, o recrutamento dessas pessoas, e sobretudo das mulheres, das meninas, é feito, né, muitas vezes de uma forma por conversa em WhatsApp, Facebook, né, assim, inbox. São situações que ocorrem de modo que a mulher ela não está muito, eventualmente, com informações claras, acaba caindo, né, assim, em algum conto, em algum engodo, né, com relação a promessas que são feitas, e quando essas mulheres chegam, eventualmente, em outros países, elas acabam percebendo que caíram numa cilada, né, ou de trabalho ou de exploração sexual. E porque exploração sexual também das mulheres, né, que sofrem tráfico é também o percentual maior no mundo todo. E aí há um obstáculo que é cultural, né? Assim, as mulheres vão sentem vergonha de procurar serviço, procurar ajuda, às vezes até com pessoas próximas, para dizer que elas acreditaram naquela história, né? Então acaba sendo uma prática que se favorece de um tipo de estereótipo, né, que se tem de que a mulher que aceitou determinada coisa, determinada proposta, ela, sei lá, né, seria julgada, né, por algum estereótipo. E a mídia, né, assim, de modo geral, a não tematizar isso, acaba favorecendo esse vazio, né, essa distância entre a informação adequada para as mulheres e essa tomada de atitude para buscar determinado tipo de ajuda. É muito importante, né, eu sempre enfatizo isso em todas as entrevistas, a importância de nós exigirmos que os serviços, sobretudo do âmbito executivo, né, seja federal, estadual, municipal, que ele se comprometa com recursos, né, orçamentários para a realização de políticas para as mulheres. Seja o tráfico, seja outras formas de violência contra as mulheres, elas acabam sendo favorecidas por um cenário de pauperização da efetivação dos direitos das mulheres. Então, mulheres com mais direitos, né, e os direitos eles custam, né, custam orçamento, é uma boa prevenção para vários tipos de violência, inclusive o tráfico de mulheres.
Nós ouvimos a professora Fabiana Severi, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.